libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos na lição 3, que fala do entendimento. E nesse ponto estamos analisando o entendimento entre a mãezinha e as duas filhas. O quadro é: a mãezinha é de plano superior, ela se materializa. E uma das filhas começa a falar da questão do pai, né? Que é alguém que está numa situação inferior, está envolvido com algumas entidades complicadas, né? E vampirizadoras. E quando elas tentam chegar, ele percebe de forma muito, muito vaga o pensamento e tudo, mas repele a presença amorosa das filhas. Ela prefere aqueles outros companheiros complicados, viciados. E aí a mãe vem explicando, vem trazendo todo o conforto que eles tiveram ao longo daquele tempo em contato com o pai. E somente mais tarde ela veio a saber que, no fundo, né, a fortuna que deu reconforto, que deu tanta coisa para eles, né, no fundo, essa fortuna, ela veio em função do assassínio de alguém, né, de um ato de violência. E nós relacionamos no programa passado que ela gasta quase 30 linhas falando do bem do pai, né? E bem pouquinha para falar do mal. E alguém pode achar assim: ah, mas isso aí é conivência. Não, isso aqui é entendimento do outro. E naquele momento ela diz, né, é muito difícil a pessoa ir para um plano superior tendo corações amados que estão sofrendo. E aí ela vem dizendo: o Senhor não pode abençoar uma aventura acolhida ao preço de angústias para aquele que não as deram. Estou convencida de que a maior grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que se dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo com o esquecimento dos próprios benfeitores. A venerável madrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu: ouvidemos, pois, minhas filhas, o que hoje somos, para socorrer os que, com o propósito de nos servirem, resvalaram a despenhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde, receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos, reaproximando de Cláudio, através da cordialidade e do respeito vividos em comum. Ensinar-lhe-ei, com alegre ternura, a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima, a fim de incliná-lo à compreensão e à piedade com mais eficiência. Comprometi-me a acolher também no tabernáculo materno as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou, desvairando nas regiões inferiores em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente no lar repleto de corações menos afins com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação, todavia não podemos acreditar em felicidade de improviso. Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Então a gente está vendo nesse momento a mãe, a entidade, falar do planejamento reencarnatório. Olha só, meus amigos, quem está na dificuldade é o pai, que está lá enredado naquela situação de vampirismo e tudo isso. Mas ela programa reencarnar trazendo o Antônio, que é aquele sobrinho que foi envenenado, desencarnou, para que ele ficasse com a herança. Então vai trazer vou dizer assim, a vítima, né? Entre aspas. Vai trazer o Cláudio. E vai trazer mais as 6 entidades que estão com ele naquele processo de vampirização. Então, ela. Mas ela sabe que a tarefa vai ser difícil, imagina. Ela com uma evolução maior, trazendo só esse povo complicado, quer dizer, o sobrinho. Ela vai tentar reaproximar de Cláudio, que deve ser aquele cara da antipatia, né? Ou até do medo, porque, na verdade, ele foi assassinado pelo outro. Então, a gente sabe que, em princípio, a relação não será tão amistosa assim. Nessa hora, a gente começa a perceber a bênção do esquecimento, né? É essa bênção do esquecimento que faz com que a reencarnação dê certo. Porque imagina se Cláudio vem lembrando do sobrinho que matou e se o sobrinho vem lembrando do tio que tirou a vida dele, né? E se Cláudio lembra que aqueles outros espíritos que vieram ficaram vampirizando ele lá no plano espiritual. Então, a situação dela vai ser difícil, vai ser uma dessas famílias que ele fala assim, meu Deus, é muita complicação. Mas ela fala um pouquinho mais. Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Sem esse marco inicial, não posso atacar o nosso processo redentor em nova fase. Ajudemos-nos assim, reciprocamente. Enquanto procuro transformar Antônio, reajustando-lhe as fibras afetivas, inclinem ambas o espírito paterno à esperança e à meditação reconstrutivas. Então elas vão pensar, né? No Antônio que foi sobrinho assassinado e no pai. Ela vai tentar trabalhar em Antônio o amor. Por quê? Um espírito que vai reencarnar com vibração de ódio vai ser difícil a formação do corpo. Haverá prejuízo para a mãe e prejuízo para ele mesmo. Então ela vai tentar fazer aquele trabalho preparatório que a gente também estudou no livro Missionários da Luz, né?
E é interessante porque às vezes nos conflitos familiares muitas pessoas buscam terapias de vidas passadas para desvendar determinados mistérios de desafetos. E a gente tem que ter muito cuidado porque de repente você vai procurar um motivo, e aí você se depara com isso.
Vai detonar uma situação muito triste.
Entendeu? Pois é, veja bem, né? Vai uma pessoa, no caso, né? O tio matou o sobrinho. Aí na próxima reencarnação, vem como pai desse sobrinho, aí vai ter um filho que é rebelde, um filho difícil e tal, entendeu? E aí o pai vai ficar, nossa, esse menino é difícil, esse menino é isso, é o menino aquilo, entendeu? É meu inimigo do passado, né? Foi um grande inimigo meu no passado e agora ainda continua sendo inimigo. Aí vai fazer uma regressão, aí se depara que foi ele que matou o menino.
Exatamente.
E aí, muitas vezes, essa informação faz com que a pessoa paralise. Eu tenho uma amiga que ela tem 2 filhos, homens, e quando ele era criança, ela soube uma informação que ela nem sabe. Eu até questionei sobre a veracidade dessa informação, mas que foi uma informação que prejudicou muito a educação das crianças, né? Porque falaram para ela que ela havia matado os pais dessas crianças e depois essas crianças na adolescência ela também os matou no passado. Então ela passou a vida inteira educando com culpa. E o que que a culpa fez? Que ela não fosse uma mãe rígida.
Exato.
Que ela fosse uma mãe sempre
permitindo,
mão aberta,
né,
permitir,
tudo,
isso, permissiva, essa é a palavra. Hoje em dia, os meninos não trabalham, não estudam, vivem às custas dela, exigentes, e ela fala, eles são exigentes por causa do passado. Eu falei, mas quem disse a você que essa história é verdadeira?
Exatamente. Sabe? E reencarnou para resolver, né?
Isso.
Não é para ficar a coisa do mesmo jeito,
isso,
né?
Exatamente. E aí eu falei, então vamos lá, vamos supor que essa informação foi verdade. E olha, você continua matando eles.
Exato.
Sabe? Porque você está fazendo isso,
né, da melhoria, né?
De conquista, de crescimento pessoal, crescimento profissional, de aprendizagem, então isso. Você continua matando.
Exatamente.
Entendeu? Se for nessa linha, você também está fazendo esse, esse papel. Porque os pais, qual é a função dele? Dar limite, seja quem for.
Exato.
Educar, seja quem for. Botar no caminho do trabalho. Não existe a lei do trabalho? Não é a lei do progresso? Não é a lei do trabalho? Então, só isso aí...
a criança a isso, né?
Falei, só a relação a isso, você já tá, você já está errando, errando mesmo na figura materna, né? Porque você nunca incentivou isso.
Exato.
Entendeu? Está sempre doando, quando na verdade não é nem doando. Você está atrapalhando. Exato. A reencarnação.
E aí ele continua. As jovens derramavam pranto comovedor e que se misturava angústia e alegria. E a senhora iluminada, revelando-se em despedida, acrescentou: não desanime. O tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor. E o tempo nos auxiliará.
Gente, a gente tem que entender o que significa o tempo.
Exato.
O tempo é maravilhoso. O que, se nós pararmos para analisarmos, o que o tempo já nos revelou,
isso,
já nos ensinou,
isso,
já nos mostrou.
Consertou, né? Olha, muito bom.
Exatamente. Dá tempo ao tempo. Deixa as coisas acontecerem.
Exato.
Às vezes nós desejamos muito uma coisa, achamos que é a coisa mais importante do mundo. Com o tempo, a gente até agradece. Poxa, ainda bem que o negócio
nem vingou, né? E ele continua. O porvir, reunir-nos há de novo em abençoado refúgio terrestre. Eu e Cláudio, então renovado, receberemos muitos filhinhos e vocês duas estarão entre eles, reconfortando-nos o coração.
Você vê, né? Um espírito de grande envergadura.
Exatamente.
Vai reencarnar, voltar. Por que isso? Porque ninguém evolui sozinho.
Exato.
Quando a gente quer se ver livre da nossa família, dizendo que a gente quer evoluir,
exato,
isso
tem alguma coisa esquisita.
Exatamente.
Não tá compreendido, né?
Você vê que ela mesmo falou em parágrafos anteriores que adianta? Ela está lá no bem bom.
Exato,
onde...
tendo corações amados sofrendo, né?
Isso. Então, é o grupo, é todo,
exato,
todo mundo junto, mostrando pra gente que, e pra gente evoluir, todo mundo tem que realmente tá junto. Porque ninguém evolui sozinho. A evolução, a caminhada, ela é individual.
Exatamente.
Mas o projeto é comunitário.
Exatamente, né? Exatamente. E ela diz, né? Terei sobre o peito algumas pedras preciosas por lapidar no esforço de cada dia. E dentro da alma, duas flores em ambas, cujo perfume celeste me sustentará as energias necessárias à perseverança até o fim.
É interessante.
Lindo,
que
né?
Ela é o mais superior.
Exato.
Né? Mas ela vai falar o quê? Que duas vão dar sustentação
ela
a ela.
Ela conta com as filhas, exato. Então, isso vai trabalhar a autoestima, a responsabilidade, né? E a necessidade de oferecer o melhor, né?
Isso, para mostrar pra gente que o espírito superior... A humildade.
Isso.
Como todos nós precisamos.
Ele
de
não
todos.
Exclui, né?
Exatamente. Porque ela falava: olha, então eu vou reencarnar, eu sou superior, entendeu? E eu vou dar conta de tudo e tal. Mas não, olha só, vocês vão me dar sustentação, vocês vão me ajudar.
Exato.
E tal. E isso integra, trazendo isso para a nossa família. Quando a gente faz com as crianças, quando a gente chama a criança para nos ajudar, para ser solidária numa
exato
tarefa, como a criança se sente importante,
exato,
como isso cria laços de afeto, como isso é importante.
Uhum.
E às vezes, no nosso grupo de trabalho, já com adultos, como é importante a gente chamar as pessoas para o grupo.
Exato.
Sem excluir,
né?
Sem excluir as pessoas. A gente estava até falando aqui, entre um programa e outro, que você estava falando, né, Deusa, que era uma pessoa lá no centro que estava tão, assim, acanhada, tão esquecida, e você convidou para participar de uma determinada tarefa.
Tava, exatamente, isso aí.
E fez toda a diferença.
Mobilizou, exatamente.
E fez toda
exato
a diferença, sabe? Então a gente tem que fazer isso, a gente tem que dar essas oportunidades.
Porque não dá para ele ser indiferente e achar que o outro é isso e aquilo, né? Porque a gente é comum, eu acho que a gente tem que colocar isso, né? A gente é especial, a gente é especial, porque cada um é uma individualidade, né? Mas aquela provocação de me achar melhor que o outro, porque eu faço isso e aquilo, é um grande equívoco, né? Que vai gerar inúmeras dores.
Isso, exatamente. Então, vamos sempre estar abertos para isso, para convidar as pessoas para participar do grupo, para ter tolerância, para a gente caminhar juntos. Isso. Porque se não for junto, a gente não caminha.
Não caminha
e às vezes,
chega.
Eu conheço pessoas que falam, ah, Benício, mas minha família é muito tumultuada. E às vezes nós vamos avaliar, analisar, e realmente é complicado. Todo mundo da família, às vezes o relacionamento profissional, é aquela pessoa que parece que o mundo está contra.
Isso.
Eu pergunto, mas será que você não negligenciou isso em outras vidas? Porque às vezes a gente perde o direito
isso,
da família.
Exatamente.
Lembra da Ivone Pereira? Ela perdeu o direito
isso,
de reencarnar com os queridos dela. Exato. Ela teve uma reencarnação com pessoas desconhecidas.
Exato.
Por quê? Porque ela negligenciou demais o amor dos outros. Ela tomou as atitudes dela sem pensar nas consequências das outras pessoas. Por conta disso, ela perdeu o direito de renascer.
Exato.
Então, às vezes, algumas pessoas se sentem deslocadas mesmo nas suas famílias, deslocadas no mundo,
exato,
inclusive. Eu tenho uma amiga que ela fala, Beri, eu me sinto tão deslocada, parece que eu não conheço ninguém. E às vezes é isso mesmo.
Pode acontecer mesmo.
Não conhece ninguém, sabe? Mas, por misericórdia, foi acolhida aqui, nesse espaço, com essas pessoas. E eu sempre digo, olha, então, faça por onde você recuperar,
exato,
sabe? A estar com o seu grupo, né? Como cachorro que cai de mudança, né?
Exato.
Então, tá sentindo assim? Então, faça por onde, na próxima vez, você não caia do caminhão.
Exato.
Entendeu? Invista, nesse momento, nas pessoas que estão ao seu lado. Porque nem sempre a gente reencarna com pessoas que a gente conhece.
Não, exato.
Eu já contei várias vezes esse mesmo caso de uma amiga minha que foi falar até com o Altivo, na época que o Altivo estava vivo e encarnado, né? E o doutor Herman falou, olha, na verdade essa sua família não é que seja inimigo do passado, é que ninguém se conhece. Juntou na mesma família vários espíritos que perderam a oportunidade, perderam o valor, né, de nascer dentro das famílias já conhecidas. Todo mundo perdeu o direito, todo mundo negligenciou, então foi formado um grupo de espíritos desconhecidos. Então, ele até falou para ela, imagina você, a partir de amanhã, ir trabalhar, e morar, e viver lá no Japão, de uma hora para outra. Você chega lá, você não conhece ninguém, você não sabe de nada. Então, tudo é muito complicado. O diálogo é complicado, exato, com as pessoas. Por quê? Porque você não sabe o idioma. Você não sabe. Então, na sua casa, é difícil o diálogo, é difícil o entendimento. Por quê? Ninguém se conhece. Está todo mundo se conhecendo. E é muito interessante, porque a gente parte da premissa que é inimigo do passado.
Isso,
né?
Mesmo.
Quando, na verdade, são desconhecidos. E aí ele falou, mas a partir dessa reencarnação,
já mudou,
você tome cuidado para você não ter desafetos.
Exato.
Né? Porque todo mundo desconhecido, como mas consequência, mas a partir de agora, né?
Já criar laços, né? Aproveitar a oportunidade para criar laços.
Isso.
Né? E ele diz aqui, compensar-me-ão vocês duas de todas as canseiras. Juntas pelo amor imperecível, trabalharemos sustentadas pela recordação, embora imprecisa, da gloriosa vida espiritual que um dia nos acolherá felizes e triunfantes. Lembremos-nos de Jesus e avancemos. Silenciou a emissária e as moças, provavelmente avisadas de que o tempo permanecia esgotado, abraçaram-na de encontro ao coração, sedentas de carinho. A mãezinha beijou-as enternecida e, após saudar-nos cordialmente, tornou à tribuna, em cujo topo desapareceu ao nosso olhar numa onda de neblina evanescente. Entreolhamos-nos em lágrimas, como quem tivera permissão para repousar a mente em branda melodia. As irmãs retomaram o lugar que ocupavam e música balsâmica se fez ouvir, renovando-nos o ambiente, obedecendo, certo, ao intuito de modificar-nos o campo vibracional. Ponderando na incomensurável bondade do Pai, Recordei os laços afetivos que me ligavam ao pretérito e observei, mais uma vez, que todas as medidas do bem são planejadas e pacientemente executadas pelos que se angelizam nas virtudes do céu, lastimando intimamente as oportunidades perdidas noutro tempo, quando o verdadeiro entendimento da vida me não felicitava o espírito.
Você vê, né? Ele aí nessa tristeza, porque ele só soube das coisas depois.
Isso.
Mas nós já estamos sabendo das coisas agora. E o que que essas informações podem mudar no nosso dia a dia? Quais são as ideias que, lendo até aqui, quais são as ideias que brotam na nossa mente de investirmos nas pessoas que estão à nossa volta, de resgatarmos essas pessoas? Porque lembra que o André Luiz, até no nosso lar, quando ele tem conhecimento que o pai dele também está no umbral e que a mãe dele também é um espírito mais avançado e que a mãe fala para ele que vai reencarnar junto com o pai e duas moças que o pai, né, tinha envolvimento sexual com as duas e que estavam lá obsidiando ele, que viriam como filha dela. E o André Luiz fala, mas como você vai aceitar isso? Ele não entendeu naquele momento a grandiosidade que é do resgate. E agora ele está vendo que, puxa vida, como é que eu não sabia disso antes, né? Quantas oportunidades nós perdemos, né? E então que a gente faça essa reflexão assim com relação à nossa família, sobre os resgates, sobre o que essa informação da doutrina espírita efetivamente muda a nossa vida. O que a gente consegue colocar em prática a informação da doutrina espírita? Porque essas informações são valiosíssimas e nós estamos tendo oportunidade nesta reencarnação, hoje, de ter acesso a isso. Então, nós não podemos mais dizer que nós não sabíamos.
Não sabíamos, exatamente.
E lembra, muito será cobrado a quem muito receber. E nós estamos recebendo essa valiosíssima informação. Qual é? O que a gente vai fazer com essa informação?
E ela continua. Ainda não voltar a mim mesmo da salutar divagação, quando outro lençol de alva substância, coroada de tons dourados, se fez visível no alto. Em breves instantes, revestida de luz, outra mensageira surgia na tribuna. Dos olhos irradiava doce magnetismo santificante. Trajava-se de uma túnica estruturada em fina gaze azul radiosa e teceu, reta e digna, fitando-nos suavemente à procura de alguém com interesse particular. O instrutor ergueu-se, pronunciou reverente e caminhou na direção dela, qual discípulo submisso. A recém-chegada pronunciou frase de paz, sem afetação. Interessou-lhe a palavra em tom de infinita ternura. Irmão Gúbio, agradeço de concurso dadivoso. Creio haver chegado efetivamente o instante de aceitar-te ajuda fraterna em favor da libertação do meu infortunado Gregório.
É interessante que ela chega em agradecimento.
Isso.
Né? E agora é que chegou o momento.
Exato.
E nós vamos ver em algum determinado momento que essa é a mãe dele e que ela orou muito para que isso acontecesse. Mas agora é que é o momento. Ou seja, ela não desistiu do filho. E às vezes a gente, pessoas que têm problemas familiares, problemas íntimos, e a pessoa fala, não tem jeito não, já orei tanto. Ora, o que é orar tanto?
Toalha, né?
O que é orar tanto? Nós vamos ver que ela, se eu não me engano, são 50 anos.
Exato.
Que ela fica, né? E tem um outro livro que fala que é sobre, eu acho que é 1 milhão de horas em oração, em intercessórias pelo filho e tal.
A veneranda,
não é isso?
1 milhão de horas de trabalho, né?
Exatamente.
Porque ela tem certos afetos na Terra que ela quer interceder, né?
Isso.
E aí, eu ainda fico muito de olho, né? Como eu sempre falo, 1 milhão de horas de trabalho sem reclamar, sem interromper e com alegria. Falei assim, ah, meu Deus do céu, é tudo que a gente precisa, né, gente?
Então, nós não temos esse direito de falar, ah, não tem jeito não, que eu já rezei muito e o negócio não resolve. Olha só, mas as coisas, a oração, ela não dissolve as coisas, não é um solvente que você bota lá e tira mancha na hora. Não é isso, porque nós levamos muito tempo para construir os desafetos, nós levamos muito tempo para construir as confusões. Exatamente. E isso leva tempo para o quê? Para desatar os nós, dissolver também, isso leva um tempo. Mas não vamos desistir, vamos nos entregar à prece, confiar e agradecer. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.